Vamos agora ver, tentar começar, tentar pelo menos fazer um exemplo da unidade 8, distribuição amostral. Pessoal, esse exemplo aqui, nós temos um exemplo de distribuição amostral para média e para proporção. Foi as duas que nós estudamos na disciplina. Então veja, o conteúdo de sódio em miligramas é medido em sacos de batatas fritas amostrados aleatoriamente de uma linha de produção. Isso é um problema sério, né? A questão do sódio aí está ficando sério, porque causa hipertensão, uma série de coisas, e a maioria desses produtos industrializados tem um teor de sódio altíssimo. O pessoal que gosta de refrigerante diet light também, olhe lá no rótulo e veja, enquanto o refrigerante normal tem açúcar, não tem sódio. O refrigerante diet tem menos açúcar, tal, não tem açúcar qualquer, mas tem sódio a beça. Então você escolhe, ou você pega um diabetes com um refrigerante normal, ou você pega uma hipertensão, um problema do coração com refrigerante diet. Né? Beleza. Né? Vai tomar água mineral, vai tomar suco, tudo que seja suco natural, né? Que você espremeu lá. Né? Também os industrializados têm outro problema. Né? Ou como diz um amigo meu, você não come nada. Vive de ar, de luz, que é quem sabe. Tudo bem. Então admite-se que siga uma distribuição normal com desvio padrão igual a 10 miligramas, esse conteúdo de sódio. O conteúdo de sódio é medido N vezes, registrando-se a média das três medidas. Então, repare, está tirando amostras de três elementos. Então, pergunta, imagine que N igual a 3. Qual seria o desvio padrão da média? Ou seja, se você continuasse fazendo três medidas por vez e tirando suas respectivas médias, qual seria o desvio padrão de todas as médias? E letra B, qual é a probabilidade da média amostral diferir da média populacional, que é desconhecida, em mais de 6 miligramas para mais ou para menos? Pessoal, nós temos aqui um caso de distribuição amostral de média. Como assim? Unidade 8, nós aprendemos que quando você retira amostras de uma variável, uma variável quantitativa, e naquela amostra você calcula a média, aí tira outra amostra, calcula a média, tira outra amostra, calcula a média, amostras aleatórias, por sorteio. Essas médias, elas seguem uma determinada distribuição de probabilidades. E foi provado, é provado isso matematicamente, e foi mostrado para vocês um caso ali de simulação, que a distribuição dessas médias é normal. Ou pode ser aproximada para uma normal. Mas uma normal, em que parâmetros? Aí que vem a jogada. Os parâmetros que são ótimos. Veja bem. Então olha bem o seguinte. Você tem a tua população, você tem uma média populacional, nosso caso aqui, o conteúdo de sódio, a média é desconhecida, mas o desvio padrão, alguém disse que é igual a 10 miligramas. Se você tirar amostras de tamanho 3 aqui, e para cada amostra de tamanho 3, você calcula a média da primeira, a média da segunda, a média da terceira, sei lá, um determinado número, essas médias aqui, elas vão, se você puser elas num histograma e tal, elas vão poder ser aproximadas por um modelo normal. E a média das médias será a média populacional e o desvio padrão das médias amostrais será igual, de acordo com aquele teorema do central do limite que nós vimos, na unidade 8, será igual ao desvio padrão populacional dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra. Isso é provado matematicamente e você precisa conhecer isso aqui para resolver esses exemplos. Então observe, eu conheço esse cara? Conheço. Na letra A ali eu conheço, um desvio padrão, alguém iluminado pelos deuses disse que ele vale 10. E eu conheço o tamanho da amostra? Sim, alguém me disse que o desvio padrão, que o tamanho da amostra vale 3. Então pergunta, qual seria o desvio padrão de todas as médias? Isso aqui, ó, 10 dividido por raiz de 3. Ou seja, se a gente pegar a calculadora, fazer as operações todas aqui, o desvio padrão das médias amostrais daria 5,77 aproximadamente. Ah, vocês viram lá, quando a gente falou sobre na unidade 8, a gente mostrou uma simulação para vocês sobre isso aí, que está disponível também na página para vocês darem uma olhada. Só que tem que baixar e mexer nela, né? Senão vai ficar difícil. Ah, mas a gente também tem exemplos no livro que mostram que isso aqui é verdade. Teoricamente, pessoal, se você tirar na população todas as amostras possíveis, o desvio padrão das médias amostrais vai ser isso aqui, o desvio padrão populacional dito por raiz de N. E no livro, na unidade 8, tem um exemplo em que isso acontece. A gente tem uma população com quatro elementos apenas, tira todas as amostras possíveis de dois elementos, são 16 amostras possíveis, e aí você calcula a média das médias, que dá exatamente igual à média populacional, e o desvio padrão das médias amostrais é o desvio padrão populacional dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra. Então a gente resolveu a letra A. E o que é pedido na letra B? Na letra B, qual é a probabilidade da média amostral diferir da média populacional desconhecida em mais de 6 miligramas para mais ou para menos? Então aqui, pessoal, o que é que nós vamos ter? Você tem ali a média amostral, você sabe que ela tem uma média que você não conhece, mas ele quer, ó, 6 miligramas para mais ou para menos, em mais de. Então, a distância é 6 miligramas para cá, 6 miligramas, 6 miligramas para cá também. Então, essa distância aqui seria 6 e essa também 6. Então, ela quer saber qual é a probabilidade dessas duas áreas aqui, ó. Certo? Quer saber isso aí. Aí vem aquela perguntinha, né? Professor, como é que eu vou sair dessa encrenca se eu não conheço a média? É, cara, mas veja o seguinte, isto aqui seria, se você passasse para normal padrão, um média zero, você teria o quê? Uma área aqui, certo? Essa distância aqui. Isso aqui seria um Z2, isso aqui seria um Z1. Aqui eu teria um X2, aqui eu teria um X1. O que que eu sei aqui, pessoal? Essas duas áreas aqui, essas duas distâncias, são iguais. Eu quero encontrar isso aí. Como é que eu faço isso, pessoal? Como é que a gente faz lá a expressão? O Z não é assim, ó. Zx menos mi dividido por sigma. Só que aqui eu já sei essa diferença. Já me foi dita essa diferença. A diferença vale 6. Estão vendo que legal? Só que esse sigma que vai ser usado aqui embaixo não é aquele 10 lá. Vai ser o quê? O sigma sobre raiz de n. Por quê? Porque eu estou avaliando a distribuição das médias amostrais que tem esse desvio padrão aqui. Então, na realidade, pessoal, o que vai acontecer é que esse z aqui será igual a 6 dividido por 5. 77. Tá vendo? Aí, o que acontece? Ah, o Z2, esse 6, vai ser positivo. E o Z1, o que é que vai acontecer? Vai estar abaixo, vai ser negativo. Olha que legal. Os dois vão ser iguais em módulo. Por quê? Mesma distância para a média, para cima e para baixo. Mesma distância para a média, para cima e para baixo. Estão entendendo isso, pessoal? Muito importante. Isso aqui vocês já sabiam. O pulo do gato é só que você sabe que o desvio padrão é aquele desvio padrão lá da média amostral. Aí, o que que vai acontecer? Você tem o Z2 é igual a 6 dividido por 5,77. 6 dividido por 5,77, você vai ter aqui aproximadamente 1,04 e o Z1 vai ser menos 1,04. Então, a probabilidade ali tem aqui a média desconhecida. Deixa eu ver aqui o desenho direitinho para tentar fazer o menos ruim possível. Essa distância aqui 6, essa distância aqui 6. Quando você faz a equivalência pela normal padrão, menos 1,04 1,04. Essa área que você vai querer, ó. Então, a probabilidade, você está procurando ali, que a média amostral esteja, sei lá, média amostral menos a média, esteja 6 desvios padrões abaixo ali, vai ser igual essa probabilidade menor. Olha o xiste aqui, ó. Menor que menos 1,04, menor que 1,04. Então isso aqui também. Menor que 6, maior menos 6. Isso aqui você tem como encontrar, pessoal? O que é isso aqui, pessoal, na realidade? Esta área de cima aqui não é igual à área de baixo? Não é a mesma área? Então isso aqui o que é que vai ser? Vai ser duas vezes essa área aqui. Então isso aqui basicamente é duas vezes probabilidade de Z maior que 1,04. Não é verdade? Simetria. Aí o que é que eu faço? Duas vezes. Essa probabilidade eu tenho como encontrar? Vou lá na tabela da normal. Ali, ó. Área superior 1,0. Achei! 0,1492. 0,1492. 29,84. Resolvido o problema. Probabilidade de inserir mais de 6 miligramas é 0,2984. É exercício de distribuição normal. O que mudou? O desvio padrão. E é claro, porque você tem a diferença ali entre os valores, então fica mais fácil de resolver. Você tem que resolver daquele jeito. Mas não é muito difícil, não. É tranquilo resolver. Distribuição amostral. Você tem que saber isso. Se você não se lembrar daqueles teoremas lá, aí você vai pegar o 10, vai fazer direto ali, vai. E se não lembrar que a diferença, que a variável Z, aquela parte, o numerador, é o valor da variável menos a média, se você não lembrar disso, porque você não conhece a média aqui, não foi dito para você a média, então como é que você vai sair dessa? Então tem que tomar esses pequenos cuidados. Vamos ver agora um outro exemplo da unidade 8, que é muito interessante. Diz o seguinte: o gerente do setor de poupança de um banco afirmou que 40% dos depositantes têm contas múltiplas no banco, né? O cara tem várias contas lá dentro, né? Conta com, conjunta com isso, conta conjunta com aquilo e tudo mais. Foi escolhida uma amostra aleatória de 200 depositantes. Amostra aleatória, 200 depositantes. Qual é a probabilidade que a proporção da amostra de depositantes com contas múltiplas esteja entre 40% e 43%. Pessoal, vejamos aí o seguinte. Vocês estão trabalhando com amostra, mas está falando a variável, está falando aqui, vocês querem avaliar a proporção amostral de estar entre 40% e 43%. Então, o banco afirmou que 40% dos depositantes, aquele 40% que ele falou lá, é proporção populacional. Ou o cara fez um censo, né, ou ele recebeu uma iluminação divina e não sabe, certo? Então vejam o que nós temos aqui nesse exercício. A proporção populacional é 0,4, então complementar dela é 0,6. O que foi dito para a gente? Nós estamos tirando uma amostra de 200 elementos. E eu conheço a proporção, estou atrás da proporção amostral, alguns aspectos ali. Muito bem. A distribuição da proporção amostral poderá ser aproximada por uma normal? Poderá ser aproximada pela normal? É possível, porque se você fizer os dois produtos, você vai ter 200 vezes 0,4, 200 vezes 0,6, você tem aqui 80 e aqui 140 são maiores do que 5. Agora, P será uma distribuição amostral com que média? com que média? Qual é a média da proporção amostral? Será a própria proporção populacional. Isso é da teoria lá. E o desvio padrão dela será o quê? Será igual a proporção populacional vezes 1, tal, dividido pelo tamanho da amostra. Isso aqui também foi deduzido para vocês, foi mostrado para vocês na unidade 8. Os que estão perdidos no tempo e no espaço, que vieram direto para os exemplos resolvidos porque acham que ler o texto do livro é besteira, não vão entender nada. Vão achar que eu estou tirando isso aqui da manga. Embora a manga seja curta. Certo? Então o que acontece aqui nesse caso, pessoal, é que vocês precisam ler o texto para saber por que eu cheguei nesse resultado aqui, ó. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal, nesse caso? O desvio padrão será igual a 0,4 vezes 0,6 dividido por 200. E isso aqui, fazendo o cálculo todo bonitinho, não esqueçam da raiz. Né? Não esqueçam da raiz. Chegaremos a 0,0. Vou deixar até a terceira casa decimal. 0,035 de desvio padrão. E aí, pessoal, veja, é normal com essa média e esse desvio padrão. Então, agora, quando ele pergunta para a gente qual é a probabilidade da proporção amostral estar entre 0,40 e 0,43, isso aqui que nós estamos procurando, aí eu posso apresentar aqui a seguinte situação. A média dela é 0,40. E eu quero achar, então, o 0,43. Eu quero achar esta área. Certo? Um intervalinho. Tranquilo de resolver. É um intervalo até legal de fazer, porque o 0,4 bate no 50%, né? Aí fica tranquilo. Tu sabe que do 0,4 para cima é 50%. Então tem só que encontrar a outra probabilidade. Então vamos ver o desenho disso aqui, a operação geral. Então, o que que nós estamos procurando? Tem aluno que vai sonhar com esses desenhos aqui, eu tenho certeza. Tem aqui 0,40. Isso aqui será igual. A probabilidade do 0,40 para cima, menos a probabilidade do 0,43 para cima. Ora, pessoal, vamos avaliar a situação aqui. Eu tenho que fazer agora a conversão. A média aqui vale 0,40 e o desvio padrão foi me dito ali que vale 0,035. Certo? O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer a conversão, essa probabilidade de estar entre 0,4 e 0,43. Isso aqui será igual à probabilidade V2. Certo? E aí, eu teria isso aqui da seguinte forma. Será a probabilidade de Z maior que Z1 menos probabilidade de Z maior que Z2. Quanto é que vale o Z1? Ó, o Z1 vale, se a gente pensar, lembrar da nossa fórmula lá, geral, da normal, eu tenho 0,4 menos a média, que é 0,4, dividido por 0,035. Opa, isso aqui dá zero. E o Z2... é igual a 0,43 menos 0,4 dividido por 0,035. Ponto 43 menos ponto 4 dividido por 0,035. Ponto 43 menos ponto 4. Ponto 0,35. Eu tenho aqui 0,86 aproximadamente. Olha aí, pessoal, como é que fica a situação, então. O que eu estou procurando? Eu estou procurando a probabilidade de Z maior que zero, menos a probabilidade de Z maior que 0,86. Ora, esta probabilidade nós já sabemos quanto é que vale. Se está na metade da distribuição normal, isso aqui vale 0,5. De cara. Essa outra aqui. Bom, essa outra, aí é um pouco mais elaborada, eu preciso ir à tabela. Vamos procurar aqui, ó, a área superior, 0,8. 86, opa, achamos aqui, ó. 0,1949. E aí, então, pessoal, temos aqui 0,1949. Fazendo a operação, ponto 5 menos ponto 1949, vamos encontrar 0,3051%. Pulo do gato, eu tenho que conhecer isso aqui. Como é que eu conheço isso aqui? E esse outro valor aqui também? Porque eu posso aproximar pela normal a distribuição da proporção amostral. Como é que eu cheguei a esse resultado aqui? Porque eu conheci o tamanho da amostra, conheci aquele teorema lá que me dizia que o desvio padrão na proporção amostral será aquela expressão. Se eu não souber isso, não resolvo. Porque eu não tenho como achar esse resultado. Certo? Posso até resolver, mas posso resolver completamente errado. Então, pessoal, vejam bem o seguinte. Esses exemplos aqui, a distribuição amostral, para entendê-los, você precisa desesperadamente estudar lá o conteúdo. Na unidade 8. Senão, não vai entender. Certo? Não vai entender. Não vai entender porque não sabe onde é que vieram os resultados. Então, eu pediria a todos que prestassem atenção nisso. Que, se for necessário, revejam esses exemplos. Esses exemplos estão aqui, são completamente diferentes do que vocês têm nos exercícios complementares, do que vocês têm nas unidades, nas atividades de aprendizagem que vão ser cobradas de vocês. Então, a finalidade é auxiliar. Então, está tudo resolvido aqui e vocês podem rever várias vezes. Certo? E, pô, apresentar as dúvidas.